Para todos, boa tarde. São 15 horas em Portugal, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 14 horas em Cabo Verde, são 16 em Angola e 17 em Moçambique e África do Sul. Agora as notícias com João Costa Dias.
Está a decorrer à porta fechada na capital do Níger a cimeira extraordinária da CDAO. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental tem como principal ponto em agenda o impasse político na Guiné-Bissau. A ausência de José Mário Vaz em Niamey é muito notada. José Gonçalves.
Seja qual for a explicação, em Niamey considera-se que a ausência do presidente da Guiné-Bissau é uma grande ausência e os debates estão à porta fechada, mas o que transpira na capital nigerina é que a Guiné-Bissau pode passar então por um processo de sanções. Sanções que não são contra o país, mas que seriam individualizadas contra figuras próximas do Presidente da República. Ele próprio não seria mais considerado Presidente da República pela CDAO e, por outro lado, então haveria congelamento de contas no exterior e mesmo interdição de viagem. Há quem diga em Niamey que a hipótese de intervenção militar seria estudada, mas ela é pouco viável. Ou seja, que o exemplo que se está a dar da CDAO nesta matéria é o exemplo da Gâmbia, quando a ditadura de Yahya Jammeh foi derrubada realmente por força da CDAO. Mas a possibilidade deste modelo se repetir é realmente muito longínqua, em virtude também da possibilidade de muita resistência na Guiné-Bissau por parte do seu exército, uma resistência que não havia na Gâmbia. E a correlação de forças conta muito nas decisões da CDAO. Há, de forma geral, na África do Oeste, a sensação de que é preciso tomar alguma medida enérgica do ponto de vista da CDAO para manter a credibilidade desta instituição como instrumento de resolução de conflito.
A representar a Guiné-Bissau na cimeira extraordinária da CDAO em Niamey está a ministra guineense dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, um encontro onde a CDAO assume uma postura firme. Gael de Castro.
A CDAO não pode tolerar a desestabilização de um país membro, foram estas as palavras de abertura da cimeira, proferidas pelo chefe de Estado nigerino e presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Mahamadou Issoufou sublinhou que, e passo a citar, a Guiné-Bissau vive uma situação de crise política e institucional graves, com consequências desastrosas para o país e para a sub-região. A situação, disse ainda o presidente do Níger, constitui um grave afastamento dos valores e normas definidos nos diferentes protocolos da CDAO. Por sua vez, o presidente da comissão da CDAO, o marfinense Jean-Claude Brou, afirmou ontem à noite na televisão nigerina que a cimeira extraordinária era importante porque se trata de um país irmão que está a passar por um período difícil no plano político, pelo que é normal que os chefes de Estado e do governo da CDAO se reúnam para analisar a situação e tentar trazer soluções para que o país recobre a serenidade, a paz e a estabilidade.
A jornalista Gael de Castro, a cimeira da CDAO a decorrer na capital do Níger para analisar a situação na Guiné-Bissau. CDAO que deu um prazo limite de 48 horas para os membros do Executivo, liderado por Faustino Imbali, apresentarem a sua demissão em carta entregue na sede da organização, um prazo que deve de terminar dentro de sensivelmente uma hora. Detetadas diversas irregularidades das eleições de 15 de outubro em Moçambique pela missão de observação da União Europeia no país, em comunicado os observadores europeus afirmam ter localizado um número de irregularidades e más práticas no dia eleitoral e durante o processo de apuramento dos resultados, incluindo o enchimento de urnas, voto múltiplo, invalidação intencional de votos da oposição e alteração de resultados de massas de mesas de assembleia de voto com adição fraudulenta de votos extra. A missão de observação da União Europeia considera que cabe agora ao Conselho Constitucional encontrar respostas. A declaração de hoje detalha problemas a que os observadores já tinham feito referência numa declaração preliminar a 17 de outubro. E o ministro da Defesa de Moçambique exigiu hoje ao exército moçambicano que assegure a erradicação investigação dos grupos desconhecidos que têm protagonizado ataques no norte de Moçambique, considerando que se trata de um atentado à soberania do Estado. Atanásio Mutumuque lembrou que os ataques que têm sido registados em Cabo Delgado desde outubro de 2017 colocam em risco a soberania do Estado e ameaçam as conquistas da independência. E o ministro da Economia e Finanças de Moçambique reiterou hoje que a reestruturação da dívida soberana não contraria o acórdão do Conselho Constitucional, que declarou nula a dívida com origem na empresa pública Ematum. Adriano Malayane falava em Maputo à margem do lançamento de uma plataforma online de gestão de concursos públicos. O Instituto do Património Cultural afirmou hoje que o desafio agora é a implementação de um plano de salvaguarda da morna. Segundo a diretora do Património Imaterial de Cabo Verde, que liderou o processo de candidatura, Sandra Mascarenhas, o dossiê de candidatura da morna foi aprovado em todos os critérios do Comitê Técnico da Unesco.
Após 4 avaliações, a Unesco considera que o dossiê está tecnicamente bem elaborado. A morna consegue passar em todos os 5 critérios que habitualmente a Unesco utiliza, e a Unesco decidiu então pela inscrição da morna. Em dezembro, o que nós vamos ter será apenas a proclamação da morna como património cultural e material da humanidade. O que acontece é que sempre um mês antes do encontro, a Unesco notifica os Estados para que saibam de antemão se efetivamente vão passar diretamente, como aconteceu com a morna, ou se há algum problema, por exemplo, que o Estado possa ter conseguido passar em 3 critérios, mas tem 2 critérios que não conseguiu. E neste caso, o Estado tem um mês para preparar a sua defesa. No caso da morna, portanto, como já disse, não vai acontecer isto, nós passamos diretamente, portanto, será só uma questão de proclamação oficial da morna como património da humanidade.
Sobre o plano de salvaguarda da morna, a responsável do Instituto de Património Cultural afirmou que várias ações já estão em curso, mas que Cabo Verde terá agora que trabalhar outras vertentes. E a bastonária da Ordem dos Advogados de Cabo Verde denunciou casos de maus-tratos a advogados estagiários nas instalações da Polícia Cabo-Verdiana. Foi esta manhã, na abertura do ano judicial, na cidade da Praia. Sofia de Oliveira Lima falou das dificuldades por que passam os advogados no exercício da profissão.
Acontecem situações de maus-tratos físicos dos jovens advogados nas instalações da polícia, no exercício das suas funções e por causa delas. Essas situações são graves e intoleráveis. É preciso entender que os advogados não agem para o seu próprio benefício. Na verdade, os advogados são defensores da democracia e da sociedade, na medida em que o Estado de Direito Democrático garante a liberdade a todos e os advogados defendem os direitos e as liberdades das pessoas.
Sofia Oliveira, bastonária da Ordem dos Advogados, denuncia maus-tratos a jovens advogados estagiários em instalações da polícia.
O essencial das notícias às 15h, hora de Lisboa, a edição de João Costa Dias. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.